Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, você ligado na programação da Alô, já estamos ao vivo com mais uma edição do Alô Padre. Para você enviar as suas perguntas, é fácil e rápido. Nosso WhatsApp tá sempre disponível, 999089476. Tem também uma live no Instagram agora, Rádio Alô JF. Você pode assistir o Alô Padre por lá também. Fique à vontade para escolher aonde você quer ouvir e assistir. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Vanizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia você que tá aí nos ouvindo na rádio, aqui no Instagram. Deus abençoe o seu dia. Primeiro dia do mês, né?
Primeiro dia de julho.
Que Deus abençoe esse mês, abençoe os seus planos, abençoe os seus sonhos, que seja um mês mais abençoado que o que passou.
Amém.
Para todos nós.
Pergunta, primeira pergunta de hoje.
Vamos, padre. Lá.
Sou motorista de aplicativo, sempre vou à missa na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Quando estou trabalhando, tem dias que consigo conciliar as viagens para poder ir à missa na paróquia. Quando não consigo e estiver próximo a outra paróquia, eu posso ir à missa normalmente?
Claro. Igreja Católica é uma só. Qualquer paróquia que você for é missa. Qualquer paróquia do mundo que você for. Se ela for católica, será a mesma liturgia, a mesma leitura. Tudo. É a mesma igreja, né? Pelo que eu estou entendendo, a sua paróquia, você mora aí territorialmente na paróquia Francisco Bernardino e frequenta. Tem ela como sua paróquia, né? Que ótimo que você se identificou com ela, que bom que você participa, mas isso não te dá ou não isenta da possibilidade de você ir em outros lugares, de que você frequente outras paróquias, não tem problema nenhum, tá? Isso aí não é critério, não existe essa proibição, até porque, volto a dizer, porque a igreja, ela é única, né? Ela é diversa, múltipla, né? Tem vários carismas dentro dela, mas é a mesma igreja, não tem problema nenhum.
O meu coração está pedindo para eu confessar na igreja. Eu nunca fiz isso. E depois de adulta, eu gostaria de saber se preciso detalhar tudo ou só falar num geral serve.
Não. A confissão, você não precisa contar detalhes, né? A pessoa conta aquilo que está no coração dela. Por exemplo, eu cometi um ato.
Aquilo que te incomoda, né? Muito.
Eu gosto sempre desse exemplo seguinte. Tem gente que não pode comer pepino, já viu por quê? Porque fica rotando aquilo o dia inteiro. Tem gente que não pode comer broa de fubá, porque fica rotando, enfim. Cada um conhece aquilo que pode e aquilo que não pode comer. Então, diante daquilo que você come e te faz mal, aquilo vai lembrando você ao longo de todo o dia. Assim também é confessar. É aquilo que você fez, é aquilo que não te fez bem, é aquilo que te faz mal. Agora, você não precisa chegar perto do padre e detalhar tudo com riqueza de detalhe, não. Olha, padre, eu fiz isso. O padre ali, no momento, pode querer te indagar alguma questão, mas como é que é isso, né? Mas você não tem obrigatoriedade de esmiuçar. Você tem ali o dever de, diante de Deus, o padre está representando Deus, você então confessar os seus pecados, você, e ele vai te dar absolvição, se há o arrependimento de verdade, tá?
Padre, quando se fala que a fé é racional, o que isso quer dizer?
Olha, quer dizer que a gente não pode ter uma fé, uma fé frágil, né? Limitante, uma fé que não questione. Vou dar um exemplo. Suponhamos que alguém diz que está aparecendo, igual aconteceu aí, Nossa Senhora no vidro. Apareceu Nossa Senhora no vidro. Então, se a minha fé é uma fé muito simples, eu logo vou acreditando. Agora, se eu dou razões à minha fé, então eu vou investigar. Vamos ver por que essa Nossa Senhora está aparecendo ali no vidro. Será que está aparecendo mesmo? Por que ela está aparecendo exclusivamente para esse cidadão ou para essa senhora? Né? A gente vai racionalizar. Por exemplo, quando alguém fala que recebeu um milagre, a igreja estuda o milagre, né? Nós temos um grande milagre aí, que não é explicável humanamente, que é a hóstia que vira sangue, né? Essa hóstia que virou sangue, né? Na hora da consagração, a hóstia virou sangue, né? Então, a NASA estudou isso, né? A igreja pediu que a NASA estudasse, que confirmasse que isso era um milagre mesmo. E aí se viu que esse sangue não era um sangue comum, que nunca se viu um sangue como esse, né? Então, quer dizer, dar razões à fé é isso, é perder aquela fé simples, ingênua, que não se pergunta e que não se questiona, sem medo da resposta, né? Porque aquilo ali não vai diminuir a minha fé, né? A minha fé é muito pelo contrário, ela se baseia e se sustenta também naquilo que é a racionalidade, né? Então, dar razões à fé não é colocar a razão no lugar da fé. Não, as duas podem caminhar juntas, né? Elas não são excludentes. Elas podem trabalhar juntas. Então, diante da minha fé, diante do mistério, eu me questiono, eu me pergunto, e não tem problema nenhum quanto a isso.
Eu participo da missa do sábado à noite. Ela pode substituir a missa do domingo?
Ela vale como missa de domingo, né? Ela vale. Então, se você não tem condições de ir ao domingo, a missa do sábado à noite, depois das 3 da tarde, já é liturgia de domingo, já conta como missa de domingo.
Padre, você me ensina como ler a Bíblia? Eu começo pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento?
Então, na verdade é o seguinte, a palavra de Deus, ela como um todo, ela é a palavra de Deus, né? Ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada, ela precisa acontecer na vida da gente. Nós temos o Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento não tenha importância, ele tem, mas como Jesus Cristo já é um evento que veio, já esteve conosco, esse Jesus já se revelou a nós, esse Jesus já se manifestou a nós, pois bem, então aí nós temos a clareza e a compreensão do entendimento de que se Jesus veio, ele agora é o sentido primeiro da minha fé. Então, como é que eu faço? Eu leio a palavra de Deus, Novo Testamento, e à luz desse Novo Testamento, então, eu coloco e começo a vivenciar a minha fé, a partir do Antigo Testamento. É como se fosse um processo de retroprojeção. Eu olho para frente, mas a frente me ilumina atrás. Então, quando eu pego lá atrás, o Antigo Testamento dizendo que Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, eu preciso ler esse evento a partir do evento de Jesus Cristo. Quem foi que fica 3 dias e ressuscita depois? Então lá o Antigo Testamento já acendia luzes sobre isso que ia acontecer, sobre o evento de Jesus Cristo. Então, padre, eu quero ler a Bíblia. De onde começar? Jesus Cristo, o Novo Testamento. Ele é a nova revelação, ele é a nova aliança. Então eu preciso entender esse Jesus. Entendendo, vivendo, aí eu volto para o Antigo Testamento. Então, o novo ilumina o antigo, né? Se eu começo pelo antigo, é mais complicado o entendimento.
A gente pode frequentar paróquias diferentes até encontrar a que fala no nosso coração? Eu já fui em 3 da Zona Norte e hoje vou pela primeira vez na Missa do Impossível. Estou ansiosa.
Claro que pode. Primeiro, seja muito bem-vindo. A Missa do Impossível é de todo mundo. A Missa do Impossível é sua também. Seja muito bem-vindo. Que você lá viva de fato aquilo que ela se propõe, um lugar do encontro com Deus, um lugar de oração, um lugar onde eu apresento a Deus aquilo que é impossível. Hoje, inclusive, tem missa, quero convidar todos que estão ouvindo, no Espaço do Impossível, às 19h30, a vivenciar a ação desse Deus que realiza o impossível. Então, seja muito bem-vindo, a gente vai ficar muito feliz com a sua presença. Agora, você pode buscar identidade, né? Tem gente que não... Eu lembro que lá na minha cidade, uma cidade pequena, tinha 2 paróquias. Então tinha gente que não gostava, morava ali na paróquia de São Manuel, mas gostava de ir na missa do Rosário. E tinha gente que era do Rosário e gostava de ir na missa de São Manuel. A identidade a gente vai criando, a gente vai buscando. É claro que a ideia da comunidade, de viver em comunidade, a comunidade tá ali, é importante, mas às vezes ali não é o seu lugar, né? Hoje a gente fala muito disso, né? Desse cuidado, desse respeito da pessoa que encontra o sentido da vida religiosa numa outra paróquia, que não é a dela, e não tem problema nenhum. Então, que bom que você venha com o coração, que Deus fale ao seu coração, que Deus acolha as suas preces e que Deus atenda e realize os seus impossíveis.
Estou numa fase muito difícil. com câncer agressivo e o meu médico me desenganou. Estou a ponto de desistir de tudo, só não tive coragem de fazer nada. Pedi a Deus um sinal, se valeria a pena continuar lutando, e apareceu um vídeo do padre Pierre. Eu entendi que ainda posso conseguir. Eu gostaria de ouvir uma palavra do padre.
Desistir nunca. Essa é a palavra de ordem. A gente não precisa desistir da vida. A gente precisa viver a vida em conformidade com aquilo que a vida se coloca. A senhora enfrenta um problema, ou o senhor enfrenta um problema, não sei. Mas fato é que Deus, ele é aquele que é o sustento e o sentido de todas as coisas. A sua esperança precisa estar nele. A sua confiança precisa estar nele. Eu decido confiar, independentemente daquilo que virá. Eu vivo pela fé. Então, diante do seu quadro, é o momento ainda mais propício para que você entregue toda a sua confiança a Deus. O que será? Não sabemos. Eu sei que eu decido caminhar com Jesus Cristo. E aí as minhas dores têm sentido, meu sofrimento tem sentido, a angústia e a aflição, né? Tudo isso ganha uma forma nova, ganha um sentido novo. Então, não se preocupe com aquilo que foi dito, com aquilo que é laudo, não se preocupe com nada disso. Você já tentou viver com isso e isso te trouxe angústia e aflição. Agora eu vou viver com Deus. Vai ser como Deus quiser, quando Deus quiser, na hora que Deus quiser e se Ele quiser. Mas agora eu dei um sentido para a minha vida, entende? Então, eu já vi muitas situações em que a pessoa estava desenganada e viveu muito. Eu já vi situações em que pessoas disseram assim: ah, padre, eu vou morrer. E acabou que gente da família dela morreu antes dela e ela ficou. Eu já vivi situações em que a pessoa pedia: padre, o meu sonho é chegar e bater aquele sino ali e dizer que eu estou curada do câncer. E eu disse a ela: não espere para bater aquele sino, mas bata o sino todos os dias que você acordar. Abre o teu olho e bate o sino, porque é uma nova oportunidade. Não é porque alguém está doente que quer dizer que vai morrer, não, hein? Muito pelo contrário, morre uma opção de gente que ninguém nem pensava que poderia morrer. Então, diante disso, o que, que te compete? Crer em Deus: Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Eu quero viver da esperança que só o Senhor pode me dar. Então viva cada dia intensamente. Um dia será o último dia, não para você, será o último dia para todos nós. Ontem eu fui ao cemitério, 10 horas da noite. Um senhor que ninguém achava que ia acontecer e faleceu. A esposa dele disse: padre, mas ele estava bem, foi só fazer uma cirurgia, morreu na cirurgia, entende? Então, a intensidade da vida não está em pensar que dia que ela vai acabar, mas está em viver todos os dias, bem vivido. Então, desconstrua a ideia de que eu vou morrer, que está no seu coração. Você vai morrer quando Deus quiser, você vai morrer a hora que Deus achar. Eu posso morrer antes de você, né? Então, não viva pela dor ou pelo sofrimento, mas viva pela esperança. E nós vivemos da esperança. Qual que é a certeza que esse teto não vai cair na minha cabeça? Qual é a certeza que eu vou pegar o carro aqui e não vou bater com ele? Inclusive, meu carro estragou de novo. Estou no carro emprestado de novo. Então, qual é a certeza, né? Que esse carro não vai explodir.
Uhum.
Qual que é a certeza? Que certeza que você que está me ouvindo tem que você vai viver? Nós não temos. Nós vivemos de uma esperança. O problema é que quando a gente acredita que há uma finitude que nos espera, mas a finitude nos espera todo dia. Ela não é uma finitude exclusiva de quem está doente. Quem não está também fica, quem não está também morre. Então, eu estou dizendo para você: você confiou até agora nessa regra que diz: olha, você está doente, você vai morrer, você tem 3 meses de vida. Isso não funciona, isso é balela. Estou no hospital todos os dias. Tudo acontece quando Deus quer e na hora que Ele quer. Então, passe agora a viver da esperança que só Deus pode te dar. Que Deus abençoe você, que Deus derrame graça sobre você. Peça muito a Santa Teresinha. Peça. Deus abençoe.
Vamos falar da Prontosseg?
Vamos falar da Prontosseg. Olha, gente, eu sou cliente Prontosseg há muitos anos e eu dou testemunho dessa empresa. Seguro residencial, seguro de carro, seguro de vida. Se você tem um bem, tem um patrimônio e quer segurar, quer guardar, quer proteger, pronto, segue 3239-1802. E se você ainda não tem o seu patrimônio, a Prontosseg também te ajuda nisso. Ela faz um consórcio para você. Você vai pagando pouquinha mensalidade por mês. Inclusive ontem, eu estava vendo no Instagram um cara falando da vantagem de fazer consórcio. Viu? Ele estava explicando lá, porque às vezes você precisa de tanto, você faz consórcio. Então, a Prontosseg abre um consórcio para você. Você vai pagando pouquinho por mês. Pode ser contemplado logo de primeira. Já fica com o seu patrimônio e continua pagando depois. Então, Prontosseg é uma empresa que eu sou cliente e recomendo. Prontosseg. E falando de empresa, vamos falar também da... Olha, você sabe que tem muita gente que tem o hábito e um coração para dar cesta básica, né? Não só para os funcionários, mas dar cesta básica para instituições, dar cesta básica para as igrejas, dar cesta básica para as pessoas. Então, se você está precisando de cesta básica com agilidade e qualidade, chama o Varejão dos Cereais. Entrega rápido, direto na sua empresa. Então, se você é empresário, se você tem o seu comércio, se você tem o hábito de dar cesta básica, liga lá, Varejão dos Cereais. Eles entregam as cestas básicas personalizadas e também entrega a sua doação. Olha que bacana. Se você não pode ir até o lugar que está precisando da cesta básica, você liga para o Varejão dos Cereais e ele vai lá e entrega para você a cesta básica. Liga lá agora, 3215-5306. 3215-5306. Varejão dos Cereais, solidariedade que alimenta.
Padre, para casar no religioso, o casal tem que ser casado no civil?
Não necessariamente. Não precisa, tá? Tem gente que faz antes, mas essa lei era outrora, agora não é mais.
Eu tenho um filho de 12 anos e desde sempre ele fala que vai ser padre. Ele é ativo na paróquia que a gente frequenta e isso me enche de orgulho. Realmente parece que ele tem o dom para servir a Deus. Acontece que meu marido tem medo de que a família vai falar. Como lidar com essa situação?
Primeiramente, falar, minha querida. O povo fala de tudo e de todos. Vai falar depois quando ele estiver no seminário, vai falar depois quando ele for padre e vai falar, porque as pessoas são assim. Né? Infelizmente as pessoas elas têm pouco tempo para cuidar de si, porque elas estão preocupadas cuidando dos outros. Então vai falar mesmo, vai falar. E se ele casar, vai falar. E se ele casar e não tiver filho, vai falar. E se ele não casar, vai falar. Vai falar sempre. Né? Eu lembro que quando eu falei que ia ser padre, e falava também desde muito novo, o meu pai não queria que eu fosse padre. Porque lá na minha cidade, na cidade dele, na verdade, teve um padre lá e que sofreu muito. Né? Então, quer dizer, esse perigo se corre mesmo. Né? O meu pai também tinha muito medo de eu ser padre, meu pai também não queria que eu fosse padre. Enfim, eu acho que se está no coração do seu filho, vocês têm que ajudar ele a realizar o desejo dele, a vontade dele. A vida de padre não é fácil. Tem muita gente que cria a ideia de que achar que ser padre é fácil. Né? Não é fácil, é difícil, é desafiador. Né? Você chegar num lugar onde as pessoas não te conhecem, você tem que ser uma presença para elas, né? E às vezes as decisões não agradam, e às vezes as pessoas idealizam uma coisa e você é outra coisa, né? E você perde muita liberdade da sua vida, você não pode ter amigos, porque se for seu amigo é alguém que você está tendo um caso, é alguém que você está andando. Então essas coisas acontecem mesmo, vai acontecer sempre. E vai falar, e tudo que você já ouviu falar de padre, mais um bocadinho, né? Por quê? Porque há essa mística em cima do padre, né? Há essa ideia. Porque o padre é um ser solitário, o padre é sozinho. Né? Então, eu acho que o padre é mais vulnerável a isso. Mas ninguém está isento disso, não. Acho que falam de todo mundo também. Acho que as pessoas têm esse prazer. Eu não sei, porque eu acho que a gente tem que cuidar mais da gente que dos outros. Né? Eu não dou conta de cuidar da minha vida. Às vezes eu chego de dia cansado em casa. Gente, eu vou pensar o que eu tenho que fazer para mim agora, né? Então, faz tanto para os outros. Então, eu acho que esse não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação é o seu filho, aquilo que vai realizá-lo, aquilo que vai dar ele sentido na vida. Seja padre, seja professor, seja médico, seja motorista de ônibus, enfim, aquilo que ele quiser ser, seja alpinista, pedreiro, pintor, advogado, o que ele quiser ser. Eu acho que compete aos pais darem aos filhos condições deles serem pessoas de bem, aonde quiserem. Agora, se ele tem a vontade mesmo de ser padre, que bom, que Deus abençoe, que isso de fato cresça nele, né? Que esse bom propósito persevere todos os dias. Agora, quanto a sofrer e quanto falar, vamos falar mesmo. Então, já que vai falar, se realize, seja feliz, né? Porque pelo menos estão falando e a sua felicidade está acontecendo.
Uhum.
Né, Barnizinho?
Exatamente.
Então, vamos embora.
Ó, fiquei desempregada, eu não sei como me reerguer, eu estou me sentindo perdida, sem rumo e sem saber o caminho a seguir. A sensação é de abandono. Como recuperar a fé em Deus e nas pessoas?
Olha, primeiramente, eu não sei porque que você ficou desempregado, né? Porque assim, só ficar desempregado não é um motivo para tudo isso, né? Porque desemprego, ele pode chegar. O lugar que eu trabalho pode falir, o lugar que eu trabalho pode não estar tendo condição de pagar os funcionários, né? Ou talvez eu tenha feito alguma coisa que desagradou. Enfim, perder o emprego nunca é bom, eu tenho certeza disso, né? A gente tem prazer de viver do fruto do nosso trabalho, a gente tem prazer de viver dos nossos sacrifícios, dos nossos esforços. Agora, a perda de um emprego não pode me paralisar. Por quê? Porque tem uma vida que tem que continuar. Então, quer dizer, eu preciso correr atrás. É preciso recomeçar. De onde? De onde eu parei? Então, se hoje eu fui dispensado, amanhã eu estou saindo atrás e procurando um emprego. Eu não tenho que esperar, não tenho que ficar chorando. Tá bom, não me querem mais ali, ou aquele lugar não é mais para mim. Então eu vou embora. Se a gente não tem coragem de recomeçar, a vida fica sem sentido. Eu tenho uma história muito interessante de um homem que vivia com uma vaquinha. A vida dele era aquela vaquinha. Um dia o frei e o monge passaram pela aquela casinha, e aí o homem dizendo ao frei que vivia ali bem, que todo dia tirava 2 litros de leite, um ele vendia e um ele consumia, e que a vida estava tranquila. Aí quando eles estavam indo embora, o frei mais novo observando, o frei jogou a vaquinha dele morro abaixo, né? E matou a vaquinha. A única possibilidade de vida que ele tinha era a vaquinha. A vida dele era aquela vaquinha. E o frei empurrou a vaquinha morro abaixo. Aquele frei mais novo ficou muito revoltado com aquilo, sem entender a ação, mas por obediência ficou quieto. Passaram-se os anos e esse frei, que na época era mais novo, volta a esse lugar. E encontra lá aquele senhor já com uma casa melhorada, já com uma charrete bonita, com um outro estilo de vida. E o frei perguntou, o que aconteceu na sua vida? Ele disse assim, frei, lembra aquela última vez que vocês passaram aqui? Eu tinha uma vaquinha, tirava 2 litros de leite por dia, um eu vendia, um eu consumia. Pois bem, um dia ela rolou, naquele mesmo dia ela rolou, morreu. E aí eu tive que correr atrás, tive que fazer diferente, porque eu não tinha mais a vaquinha. E não é que eu arrumei um emprego, arrendei um pedaço, comecei a plantar. Hoje a metade da plantação é minha. Eu vendo, olha aí, já arrumei minha casa, já comprei uma charrete. Tem 7 vacas no quintal. Moral da história. Se a gente se apega àquilo que sempre foi, a gente não há possibilidade de ser. E eu falei hoje uma mensagem no Instagram. Guria mesmo, eu falei uma mensagem no Instagram. Falei exatamente isso. Se Deus deu a você oportunidade, é porque Deus sabe da sua capacidade. Você já conhece os seus medos. Conviva com a sua coragem. Tenha coragem para vencer. Tenha vontade de vencer. Então, esse emprego não é para você mais. Acabou. Vira essa página. Quando se fecha uma porta, Deus abre 10 janelas. Então, corre atrás agora do novo de Deus. Daquele novo que Deus te oferecendo. E determina. O meu novo será melhor do que aquilo que ficou. Aquilo ficou para trás, né? Então, como recuperar a fé em Deus? O que Deus tem com isso? O que Deus tem com isso? Onde que não foi Deus que te mandou embora? Foi o seu patrão que te mandou embora. É ele que não cabe mais na sua vida. Ele não te quer mais. Pelo motivo que for, a gente não sabe. Se ele não tinha dinheiro para te pagar, se ele não vai mais com sua cara, se você não está trabalhando tanto que ele queria, acabou. Então agora Deus não tem nada com isso. Agora você precisa de Deus para te dar força e coragem para abrir uma porta muito melhor para você. Lembre-se, se Deus te deu oportunidade é porque ele sabe da sua competência. Você já convive a tempo com seus medos. Conheça a coragem que existe em você. Tá, minha filha?
bola para frente, tem muito lugar para trabalhar, muita força de vontade dentro de você. Não é Deus que te mandou embora, é Deus que te coloca de pé todo dia. Vamos correr atrás, como diz São Paulo. Vamos trabalhar, que a gente precisa disso, tá bom? Deus abençoe. Antes de sair de casa, fala: Senhor, abra as portas de um novo emprego e que ele seja abençoado, porque será um emprego que o Senhor vai me colocar, tá bom? Deus te abençoe.
Chegou a hora de convidar para a missa do impossível.
Ô Barnizinho, eu quero fazer dois convites.
Dois convites,
quero convidar, claro, para a missa hoje às 19h30, lá no Espaço do Impossível. Espero você para uma noite de milagres e de bênçãos. Se você nunca foi, eu te convido a viver essa experiência de fé. Leve os seus impossíveis. Hoje tem um testemunho maravilhoso do poder de Deus. Então vai lá vivenciar essa experiência desse Deus maravilhoso. E a segunda coisa, hoje é dia 1º de julho e eu quero te convidar para o dia 12 de julho. Preste atenção nessa data. 12 de julho vem aí o primeiro arraiá do Espaço do Impossível. Lá onde acontece a missa, dia 12, vai acontecer o primeiro arraiá. Eu espero você. Vai começar às 13 horas. A gente tem quadrilha das crianças às 2h30, a gente tem Santa Missa às 4 horas. Depois da missa a gente tem a quadrilha dos adultos e às 7h30 da noite a gente tem Hugo e Alex, um showzaço. Então quero convidar você, olha, 12 de julho, primeira arraiá do Espaço do Impossível, muita comida, muita alegria, muita diversão e muitos festejos. Então eu desejo e convido que você esteja comigo, dia 12 de julho, a partir de 1h da tarde, lá no Espaço do Impossível, no primeiro arraiá. Deus abençoe, não esqueça, um novo mês está começando, em nome de Jesus, ele será abençoado. Fique com Deus.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.